o presidente, seus vereadores que nos ouve, que nos assiste, a nossa saudação, aquele que está em casa nos assistindo, serão 10 para as 10, nos tolere mais um pouco e não desliga o rádio, que sempre é uma hora mais atrasada. Queria saudar aqui um amigo de longos e longos anos, o Danilo, que foi um funcionário do Hospital de Caridade e que faz-se acompanhar do Ayrton, que é pai de um grande piloto, que nos honra com a sua coragem de pilotar moto com velocidade, de forma arriscada, colocando muitas vezes a vida em jogo, em risco, mas a astúcia para ser um grande vencedor, isso deve fazer presente, deve estar presente. Eu não sei qual é o teu comportamento ao ver teu filho voando por aqueles barrancos, aquelas curvas, perigosamente, e o pai e a mãe assistindo essa velocidade até fora de controle muitas vezes. Mas eu parabenizo aos dois também, que nos se fazem presente, entre outros, e dizer que foi falado aqui no contraditório. Hoje, com a democracia, não se dá muito em conta do que houve outrora. Quando eu me elegi em 76, com 23 anos de idade, existia dois partidos, ou tu era, ou tu não era. Tu era do lado da ditadura ou do lado da democracia, assim nós fazíamos a campanha na época, Arena e MDB. A coisa era difícil, difícil. Só tinha conta no Banrisul do governo do estado quem era do MDB e era doutor. Os demais não tinham conta. Não podiam ter. Era ordem, era ditadura na época. Se tu postulava a entrar num órgão do governo, Corsan, CS, RT, Banrisul, Caixa Estadual, era fácil, é só pular para o lado da arena, tu estava lá dentro. Senão, tu não participava das instituições do governo do estado. Era no dedo, minucioso. Tu dizia que era da arena, o MDB virava as costas. Tu dizia que era do MDB, a arena virava as costas, como muitos hoje, tu diz que é do Grêmio, o Colorado vira as costas, e assim vice-versa. Ainda existe bastante de não se entender, não conviver numa sociedade contraditória. E essas coisas, graças a Deus, com o advento da democracia, foi se esquecendo, de certo modo. Mas muitas coisas que aconteceram não se esqueceu. Por exemplo, a morte do Jango Goulart, do qual o velório eu participei, eu ajudei a carregar o caixão. O São Borja, o doutor Antônio, o René e eu. Ninguém entende como é que aquele homem morreu se trocaram o remédio na cabeceira no birô. Deram um para que o coração acelerasse de formas que houvesse uma parada fulminante. Mas acontecia isso. E quem é que diz que não? Até hoje não disseram para nós como é que foi que aconteceu o incidente com Tancredo Neves, ao sair de uma celebração religiosa da igreja, sentiu uma forte dor no estômago, jogaram para dentro de um carro preto e lá ele não mais saiu, foi para o hospital, saiu de lá morto. São coisas. Será que tem algum autor que vai daqui uns anos transcrever esses episódios em livros? Ou será que a história vai sepultá-la, ou já sepultou a verdade de muitos fatos que aconteceram? Juscelino Kubitschek andando numa avenida no Rio de Janeiro, daqui a pouco um caminhão de carga na frente dele matou ele, seu motorista e os demais. E aquele caminhão era para passar ali aquela hora, com o presidente indo? Então tem coisas que acontecem nessa vida que a gente não tem como explicar. Tá? A história não vai nos poder explicar. E dizer de que De fato, nós tiramos uma fotografia, vamos lá dizer assim, não a oposição e a situação juntas na frente daquela máquina na prefeitura semana passada, os vereadores da Câmara de Trespassos que estavam juntos, né? Celebrando a vinda de uma retro graças a essa Casa Legislativa que, através das emendas impositivas, esse dinheiro foi destinado para comprar essa máquina. Eu aqui digo aos senhores vereadores, contemplo com os senhores vereadores essa nova fase de entendimento que nós tivemos. Foi sublime, foi coisa de outro mundo. Pela primeira vez, nós sentamos e democraticamente debatemos a finalidade daqueles valores, até porque o Hospital de Caridade não podia receber esses valores, em torno de 800 mil, porque ela está em débito com Fundo de Garantia e o ONPS. Não tem as negativas dos entes federativos. E aí conseguimos fazer com que isso acontecesse aqui na Câmara do Três Passos. O contraditório nosso diminuiu e predominou o senso democrático. E aí conseguimos comprar essa máquina cara, mas está aí. E agora virão duas patrolas daqui uns dias para o bem do nosso interior, para receber melhoria das estradas, principalmente aquelas entradas dos senhores agricultores que, né, têm o leite para ser despachado, têm o suíno, têm a ração para receber, têm os pintos para receber nos aviários. Né? E também dizer de que muita gente nos elogiou de formas de que viram uma sinalização nas ruas da cidade. Nós aqui já repetimos de que a cidade está bonita, de que recebemos elogios em todos os que vêm para a nossa cidade resolver os seus problemas, de uma ordem ou outra, ou passear, elogiam a nossa cidade. Isso é um fato real. E agora o que faltava era a sinalização das ruas, porque até o correio e muita gente que vinha de fora não sabia onde que era aquela rua, e nem o GPS não conseguia muitas vezes identificar. E agora as ruas da cidade estão recebendo as placas sinalizadoras. E as identificações estão sendo visíveis, e isso é de dar também os parabéns pelo esse feito. Né? E precisamos, sim, lutar para que não estejamos parados de ônibus em condições. Eu sei que é uma tarefa bastante difícil, porque nós aqui, muitas vezes, nós queremos que as coisas aconteçam amanhã ou ontem, mas não existe um programa de despesas por mês no setor de obras, da saúde, em educação, existem todos os departamentos da municipalidade. E eu acredito que o senhor prefeito deve ter determinado que ainda esse ano as paradas de ônibus serão colocadas nos lugares onde a sociedade está pedindo. E merecedora, porque tem que parar na chuva, no sol. Assim como foi falado aqui das redutores de velocidades, que são as lombadas. Eu fico indignado quando eu via de que a Avenida Central de Padre Gonzales, vereador Flávio, vereador Maia, ela era suplicada, criticada por os buracos que tinha, quando do calçamento. Era ridículo tu passar naquela avenida, ali nas igrejas, até lá no posto de gasolina. Tu xingava o executivo toda vez que passava ali pelos buracos que tinha. E foi resolvido o problema, ficou bonito. Padre Gonzales hoje é uma cidade linda, linda. A higiene, a beleza, calçamento, calçada, né? Tá bonita. E aí os motoristas me passam lá a 100, a 120 de madrugada ali na avenida, que chega a acordar quem mora ali do lado. Isso são depoimentos de pessoas que residem ali. E aí tu tem que colocar um redutor de velocidade, porque senão daqui a pouco um carro se desgoverna e entra dentro de uma casa. Mata gente, dormindo, ou parado na rua. E isso tem que acontecer. Nós temos que superar essa deficiência do ser humano que se encoraja atrás do volante e acha que é o Nelson Piquet. Fala, vereador Flávio.
Só para contribuir, vereador, na quinta-feira, agora, nas comissões, a gente pediu a presença do secretário Cardoso para nós discutir não somente aquela avenida, mas mais alguns pontos que outros vereadores também solicitaram. Mas voltando à Avenida Farroupilha, como você relatou agora há pouco, é uma avenida de trânsito rápido, aonde que hoje Padre Gonzales, querendo ou não, é um bairro de pessoas com mais idade, né? Quem na maioria das vezes se aposenta no interior, procura morar no bairro Padre Gonzales, porque é uma trajetória que vem há anos. Então ali, já foi, nós estamos, toda a comunidade, nós estamos desenvolvendo ali um baixa-assinado. A comunidade de Padre Gonzales quer um redutor de velocidade. E não é um secretário que vai dizer que não vai fazer. Ele vai ter que ouvir também. Ele tem que ouvir nós, ouvir a comunidade, e não é ele que está morando lá. Amanhã depois acontece um acidente, dá mortes, dá perdas. Aí, e aí, quem vai responder? O vereador que mora lá? É o vereador que vão criticar. Então o secretário tem que vir aqui e tem que aceitar também. Não é assim, na questão, não vamos fazer quebra-mola, por causa da visão que atrapalha, que é uma avenida bonita. Não, nós precisamos melhor segurança do que a visão física da avenida. Então, quinta-feira, estão todos os colegas vereadores das comissões e demais para discutir a questão do quebra-mola nas comissões.
Muito bem. Queria só, concluindo, dizer de que para fechar uma sala de velório que foi construída e doado pelo Rotary, a Associação Hospitalar de Caridade, para fechar aquela sala, eram duas, foi rápido. Se tomou uma decisão no gabinete, se foi lá, fechou. Muito bem. Agora, para resolver o problema de câncer de útero, problema sério de gestante e não gestante, na área ginecológica, me deixar as mulheres ter que pegar carro, pegar ônibus para ir à Portela fazer uma retirada de útero, quando nós temos aqui duplas e duplas de médicos da área da ginecologia, mas cadê a capacidade de gerenciamento dessa mulher que cuida do hospital ganhando um montante de dinheiro, gente? Não tem a capacidade de gerenciar isso. Se continuar essa mulher ali, presidente, nós vamos falir com o hospital. Até agora ela está um ano e meio aqui, o que prosperou? Só foi para trás. Obrigado.